As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais um espaço de notícias aqui na ERT. Vamos então dar seguimento a este alargado das 19 horas e começamos por centrar atenções em Ourém, concelho que foi palco, entre aspas, para o maior incêndio desta terça-feira à escala nacional. Assim aconteceu na localidade de Amenta. O alerta foi dado por volta das 14h30 e foram mobilizados perto de 100 bombeiros com apoio de 30 veículos e houve também registro para a participação de 4 meios aéreos. Ou seja, só por volta das 17h45, cerca das 18 horas, é que este incêndio foi dado como controlado. Um incêndio em área de mato, avançou a mesma Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Aliás, um pouco pelo distrito, olhando este raio de ação à escala distrital, Abrantes também foi palco para um outro incêndio, nesse caso agrícola, ainda com intervenção reduzida de operacionais, comparativamente com aquela que foi a realidade de Ourém. O mesmo aconteceu na Chamusca, na localidade de Pernancha, também aqui incêndio de cariz agrícola, cerca de 30 operacionais e ainda um meio aéreo estiveram então em combate a esta ignição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma senhora de 67 anos ficou em estado considerado como grave depois de ter sido atropelada por um automóvel. O alerta foi dado pelas 9h10 desta terça-feira e centrou-se nas imediações do hipermercado Continente, em Tomar. A vítima foi assistida pelos bombeiros navantinos e transportada para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência. Os dados são da Agência Portuguesa do Ambiente. A Albufeira de Castelo de Bode, que ocupa parte considerável do Médio Tejo, está nesta altura com um armazenamento de 73%, tendo em consideração a sua capacidade total. Relativamente à recente atualização, feita semanalmente, houve registro para a subida de 1%, acrescenta a mesma fonte. Ainda assim, não deixa de ser uma evidência que o armazenamento na primeira semana de junho de 2022 tenha valores inferiores às médias de armazenamento de junho de 1990 a 2021. A recente medição, refira-se, foi feita neste 6 de junho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar está a receber até esta quinta-feira a iniciativa Vê Portugal, 8º Fórum de Turismo Interno, evento subordinado ao tema A Era Pós-Covid-19 e o Turismo, Olhos Postos no Futuro. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
A cidade de Tomar está a receber, até à próxima quinta-feira, 9 de junho, o Fórum Vê Portugal, encontro anual em que a Turismo Centro de Portugal junta na cidade do Nabão especialistas nacionais e internacionais para debater o setor, sendo este considerado o maior Fórum Nacional de Turismo Interno e que tem hoje a sua abertura oficial no Cineteatro às 9h30. Tomar sucede assim a Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco e Caldas da Rainha, como as cidades que já acolheram as edições anteriores. Este ano o tema central do Vê Portugal é a era pós-Covid-19 e o turismo, olhos postos no futuro. A grande novidade da edição deste ano é o aumento da duração do evento, que passa a ser de 4 dias. Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, considera que esta realização é uma oportunidade para Tomar e para o Médio Tejo debaterem as grandes questões do turismo interno.
É claramente uma aposta no restauro da confiança, no restauro do crescimento. É uma oportunidade para Tomar, o concelho, a região do Médio Tejo, receberem aquele que é o maior evento nacional sobre a discussão da importância do turismo interno. Turismo interno que foi responsável em 2020 e em 2021 por mitigar parte significativa dos impactos, e não foi suficiente para compensar as perdas, mas ajudou a diminuir aquilo que foi o impacto desta pandemia. E acreditamos nós, que pese embora estas incertezas que pairam, quer do ponto de vista da saúde, quer agora da segurança, por força da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas o que, não sendo nunca uma boa notícia para a Europa e para o mundo, pode ser também uma oportunidade para Portugal. Países que normalmente recebiam muitos turistas, no caso da Polónia, muito forte e nossa concorrente em turismo religioso, nomeadamente no turismo mariano, o caso da própria Alemanha, o caso da Rússia, estes fluxos podem muito bem derivar para a Europa, para o centro da Europa e para, sobretudo para o sul da Europa e para Portugal, e Portugal vai aparecer aqui como uma alternativa óbvia. Portugal goza de boa hospitalidade, goza de uma boa perspectiva daquilo que é o seu estado de segurança, portanto nós acreditamos que pode ajudar a reforçar a retoma e o crescimento em 2022.
Oitavo Fórum de Turismo Interno a decorrer em Tomar até esta quinta-feira.
Rádio Air, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar está a desenvolver durante esta semana um curso intensivo para a igualdade do género, programa que envolve docentes e técnicos de 15 universidades estrangeiras e ainda professores do IPT. A iniciativa insere-se no plano de igualdade do Politécnico Navantino e vai também dar a conhecer um pouco daquilo que é a instituição e a cidade de Tomar, a sua cultura e os seus monumentos. A ERTS marcou presença na abertura da semana e falou com a professora Rita Anastácio, responsável por esta iniciativa.
A ideia aqui foi prepararmos um curso intensivo nesta área da igualdade de género e da oportunidade e da desigualdade no âmbito do nosso plano de igualdade. Nós, o ano passado, preparámos um plano de igualdade de género para o Politécnico de Tomar. É um plano obrigatório para as candidaturas à União Europeia e nós fizemos então esse plano e no princípio deste ano aprovámos e fechámos e publicámos esse plano. No âmbito que é para 3 anos, esse plano será aplicado durante os próximos 3 anos. Uma atividade do plano seria organizar um evento internacional, portanto, convidando os nossos parceiros a participarem nestas temáticas, e nesse âmbito, então, concretizou-se agora em junho este programa, este intensivo, que foi também candidatado ao nosso programa, à agência Erasmus+. Portanto, tem uma dupla função neste caso. Portanto, organizámos uma semana internacional intensiva e na temática que estava prevista no nosso plano. Estamos a falar de docentes, técnicos, que vieram de 15 universidades de vários países, estão aqui connosco durante esta semana para assistirem a um conjunto de workshops e comunicações no âmbito da temática do curso e também conhecer a nossa cultura e visitar a nossa cidade em Tomar e Abrantes no âmbito da Escola de Tecnologia de Abrantes e um pouco para participarmos e partilharmos boas práticas nesta temática.
Curso intensivo de igualdade de género, então, a ser ministrado no Instituto Politécnico de Tomar, se decorre nesta semana. Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou a detenção de 6 pessoas no espaço de uma semana, 4 das quais no cumprimento do mandado de detenção emitido por autoridade judicial. Para além disso, registro para outra detenção por condução em estado de embriaguez e ainda outra por falsificação de tacógrafo. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 249 viaturas e realizados 38 testes de álcool no sangue. As autoridades detectaram 24 infrações deste lote, 7 dizem respeito à falta de inspeção periódica, 2 por uso indevido de telemóvel durante a condução e 1 por falta de seguro de responsabilidade civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 38 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Santarém pela prática do crime de falsificação. No decorrer de uma fiscalização de trânsito, foi verificado que o indivíduo conduzia uma viatura com um ímã a manipular o tacógrafo, circulando em tempo que deveria ser o tempo de descanso obrigatório por lei. Ao detido, foi-lhe apreendido um trator de mercadorias, um ímã e ainda um cartão de condutor. O homem foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência. A PSP alerta, em comunicado, para a necessidade do cumprimento dos tempos de descanso previstos na lei, concretamente aos profissionais a que a tal estão obrigados, prevenindo situações de cansaço extremo que colocam em perigo os demais utentes das vias onde circulam.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar vai avançar para a compra de desfibriladores, sendo que este procedimento, numa primeira fase, aparece direcionado para locais como o pavilhão municipal, o balcão único e ainda o complexo de piscinas cobertas. Ainda nesta fase, acrescente-se, será colocado um equipamento nas instalações da ACR Carvalhos de Figueiredo. Noutro patamar, é objetivo dotar de desfibrilador todas as associações com prática desportiva, assim como os edifícios municipais. A revelação foi feita por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, na sequência da análise de uma proposta do PSD que pede a elaboração do Programa Municipal de Desfibrilação de Tomar com o objetivo de estabelecer uma estratégia municipal no socorro a vítimas de paragem cardiorrespiratória.
Portanto, está a decorrer um procedimento de aquisição de desfibriladores com bolsa e kit de AE. Pronto, é mais fácil falarem de AE porque assim já todos percebemos. Está incluído neste procedimento de contratação a sinalética, o armário, a certificação inicial e a manutenção durante um ano. Está incluído também a formação, porque é necessário, como disse bem, existir formação para os operadores, e os locais onde vamos instalar é, para já, nesta primeira fase, neste procedimento que está a decorrer, é o balcão único, a FAI e as piscinas. Quando falo em piscinas, estou a falar no complexo esportivo, portanto nas piscinas cobertas. Está aqui incluído também para, porque numa primeira fase, sem dúvida, serão, a nossa intenção é cobrir todos os edifícios municipais, aqueles que têm público, mas também ir intercalando com edifícios de associações que tenham prática desportiva. E, portanto, está aqui incluído nesta fase também a ACR de Carvalho Figueiredo. No próximo procedimento de contratação, e, portanto, está já a decorrer junto das associações que têm em prática desportiva quem é que eles indicam para a formação, para depois ir na próxima fase de contratação. Estamos aqui a dizer que alterámos a FAI para o pavilhão, portanto, onde eu disse FAI, leia-se pavilhão municipal.
Câmara de Tomar vai então avançar para a compra de desfibrilhadores. A sede da Festa dos Tabuleiros na Casa Vieira Guimarães, em Tomar, recebeu a primeira reunião preparatória do evento. Numa sala repleta, Mário Formiga e vários elementos da Comissão das Ruas deram início ao processo de preparação das ruas populares ornamentadas, sendo que o mordomo explicou desde logo as razões pelas quais foi decidido antecipar esta reunião. Ficou também a garantia de que está assegurado todo o material necessário à intervenção nas ruas. Ainda assim, ficou o apelo para que não haja desperdício.
Fica já a saber uma coisa, não vai ser fácil este ano, por essa razão é que tentámos antecipar aqui esta reunião. A nível do papel, posso-vos garantir uma coisa, que o papel está tratado, o papel vem da Alemanha, nunca pensei mandar fabricar papel, aos anos que eu estou aqui na festa, nunca pensei fazer isso, mas com esta antecipação toda, conseguimos ali uns preços ali convidativos, e eu acho que o papel em princípio estará cá meados de julho, quase todo, ou quase, não é? A grande parte do papel. O arame, a rede, o cordel, o mais?
Prego, a cola, o habitual.
O habitual, a cola. Isso está tudo garantido, portanto só quero é que vocês tenham vontade para trabalhar e vamos fazer a festa de 2023, uma grande festa.
Festa dos Tabuleiros, reunião preparatória, ruas populares ornamentadas, todo o material está garantido, ainda assim ficou o apelo para que não haja desperdícios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entropia é o nome da coleção de fotografias analógicas e de peças representativas de momentos que o seu autor, Jimmy Jung, viveu e que tem patentes na Casa Vieira Guimarães, à entrada da corredora, em Tomar. Realizada com o apoio da Associação de Antigos Alunos do Liceu de Tomar, a exposição foi inaugurada pela presidente desta mesma associação, Susana Pereira. Registo para a sessão de abertura, onde a Hertz também se marcou a presença, e nota para as palavras do próprio Jimmy Jung, a que deu então a conhecer este trajeto e aquilo que poderemos ver na exposição.
Este trabalho foi extremamente exigente do ponto de vista emocional, do ponto de vista criativo, do ponto de vista conceptual. Tive desde o início o apoio da Susana, o apoio do Rafael Vieira, todas as pessoas que me acompanharam e ajudaram a estruturar o conceito desde o início, todos os meus amigos cá de Tomar, que me vieram ajudar a montar as coisas, e todas as pessoas da Associação Carvel. Acho que o trabalho está aqui desenvolvido, faça valer essa oportunidade. E sei que assim é, porque o esforço está cá e o trabalho também, e as olheiras maiores que tudo. Por isso, não vou entrar nos conceitos, a exposição está cá do dia 4 de junho até dia 24 de julho.
Quanto a Susana Pereira, presidente da Associação dos Antigos Alunos do Liceu, recordou que o objetivo atual passa por divulgar o trabalho realizado precisamente pelos antigos alunos.
A Associação dos Antigos Alunos começou em 2009, primeiro com uns encontros entre amigos, mas rapidamente evoluímos para outro registro e nós hoje em dia aquilo que queremos é mostrar à comunidade tomarense o trabalho de antigos alunos, não só antigos alunos do liceu, mas também de tomarenses que estão no mundo ou estão a iniciar, como é o caso do Gini, que nós vamos hoje aqui apresentar, que estão a iniciar o seu trabalho e que merecem e o nosso apoio e merecem ser divulgados em Tomar, ser divulgados na sua terra.
Entropia, a exposição está então patente na Casa Vieira Guimarães, em Tomar.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A disciplina de matemática vai ter um novo programa para o ensino secundário e a discussão pública começa esta semana e prolonga-se até 15 de setembro. As mudanças já começaram a ser testadas no ensino básico. O objetivo é apostar na literacia financeira e no raciocínio computacional dos alunos, com mudanças ao nível da matemática A e matemática B. O programa vai ser encurtado para que seja execuível e cumprido dentro do prazo dos 3 anos do ensino superior. As prioridades passam pela diversificação de temas. A literacia estatística com o objetivo de produzir informação relevante sobre situações reais e a interpretação. Cálculo mental, em particular na produção de estimativas. Pensamento computacional e a ideia de desenvolver hábitos de raciocínio que ajudem a resolver problemas. Literacia financeira com trabalhos previstos com a matemática nos salários, a matemática nos impostos ou a matemática nos descontos e promoções, entre outros. A matemática para a cidadania, ou seja, uma matemática que valoriza o desenvolvimento da literacia estatística e da análise de modelos financeiros. O pensamento computacional, desenvolver práticas como a abstração, o reconhecimento de padrões, a análise e definição de algoritmos. E está também prevista a utilização do programa de linguagem Python. Também a teoria da matemática das eleições, com o objetivo de ensinar os jovens a identificar quem ganha e quem perde num processo eleitoral, com maiorias simples ou absolutas, utilizando o método de Dante e outras vantagens e desvantagens face a outros métodos. Também ao nível do ensino profissional, haverá um ajuste com a criação de um conjunto de 6 módulos à partida, obrigatórios, para facilitar tanto a transição entre os cursos profissionais como a transição com os cursos gerais do ensino secundário. E também a nível dos módulos que serão diversificados. As formas de avaliar também não se vão esgotar nos módulos tradicionais de testes, e vão incluir também apresentações de vídeos, desenvolvimento de blogs ou apresentação de relatórios. O objetivo é que as mudanças entrem em vigor em 2024, no 11º ano, alargando-se posteriormente aos outros anos. Em relação ao ensino do segundo ciclo, em princípio entrará já no próximo ano. Enfim, muitas alterações, mas o que se espera de verdade é que seja uma pedrada e não uma ilusão nos programas de matemática para que o raciocínio lógico, a abstração e o pensamento computacional sejam verdadeiras ferramentas ao dispor de todos para que a transição entre o secundário e o universitário ou profissional seja assim mais acautelada. Vale a pena pensar nisto e pais e professores discutam e opinem sobre o mesmo.
Luís Moraes aqui com a sua nota do dia. E assim concluímos esta edição. Fique connosco. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.